Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos entrevistar o músico Chico Rodrigues. Quando descobriu a sua veia musical?
Antes de mais, obrigado por esta oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já toco desde criança, o meu pai também era músico e tinha, os meus tios também tocavam todos guitarra e etc. E entretanto andei no conservatório a aprender guitarra dedilhada, depois fiz parte de uma banda filarmónica em São Pedro de Sintra, Os Aliados, uma banda que fez agora 100 anos, o mês passado, uma banda muito gira, onde tive aulas com o maestro Rui Moreira. A partir daí foi aí que aprendi trombone, depois passei pelo Hot Club Portugal também, estudei um bocado de jazz, e depois comecei a tocar com muita malta assim diferente, com também estes músicos que todos que fazem parte deste projeto. Portanto, desde mais ou menos dos 12 anos comecei a tocar.
Olá Francisco, não olá. Sei se posso chamar Chico. Eu queria perguntar, Francisco, como se enquadra no panorama musical em Portugal?
Este projeto Chico Rodrigues enquadra-se dentro da cena da música alternativa, digamos. Tem diversos estilos, desde o rock, ao jazz, ao afrobeat, ao ska, assim, principalmente com música instrumental. Temos também neste disco que saiu, temos duas músicas cantadas com convidados. Um é o Luís Barrocas, dos Companhia Algazarra, que cantou uma música, e outro é o Calonga, que também cantou outra música, letras feitas por eles, e participaram como convidados. O projeto é instrumental e é dentro da chamamos música alternativa.
Thank you. quais foram as principais dificuldades na elaboração do primeiro álbum? Quais são as suas influências musicais?
Este álbum foi durante a pandemia, os músicos tiveram assim muito mais tempo para estar em casa, e então aproveitámos para pesquisarem músicas que estavam lá, assim, já tinham ideias gravadas e coisas assim lá em pastas, e com a ajuda dos meus colegas, do André Marques no saxofone, o Andrés Fezer na bateria, o Bruno Vieira na guitarra e o Zé Almeida no baixo, fizemos uma seleção de temas e fizemos os arranjos, e aproveitámos esta altura onde os músicos tiveram com menos concertos para gravar todo o disco. E as nossas influências são muito variadas. Temos músicos que vêm do jazz, músicos que vêm das fanfarras. Então todos puderam pôr assim um bocadinho das suas influências e fazer assim uma sopa de estilo, de coisas diferentes.
Quais são as músicas que gosta mais de tocar nas bandas?
Eu pessoalmente gosto de tocar todo o estilo de músicas, gosto de tocar desde... Gosto de tocar a Maria Albertina, é verdade. Mas gosto de todos os estilos musicais, desde a música popular portuguesa, o pimba, o reggae, o jazz. Eu, nesse aspecto, gosto... Mas gosto principalmente se for música animada para dançar e música que seja também... desafiante para a nível musical, também é sempre um desafio que em geral todos os músicos gostam de ter.
Que emoções sente antes de dar um concerto e como lida com elas?
É dá sempre um nervosinho antes dos concertos, mas é bom, acho que todos os músicos gostam de sentir esse nervosinho, esse stress, sempre na... com uma esperança que tudo corra bem. Há sempre muitos fatores, coisas podem não funcionar, etc. Então qualquer concerto traz sempre uma preparação, que os músicos têm que sair de casa a ver, não me posso esquecer de nada, tenho isto e tenho aquilo e tenho aquele outro, e depois sempre estar à espera que tudo corra como planeado para poder acabar o concerto contente com o trabalho realizado e para casa satisfeito.
O que se via a fazer se não fosse músico?
Boa pergunta. Se não fosse músico, quando era pequenino, o meu pai descobriu um dinossauro no quintal, então eu tive sempre esse fascínio pela paleontologia e estive muitas vezes no Museu de História Natural e participava nas escavações, etc. Então houve uma altura da minha infância em que eu queria ser paleontólogo. Portanto, se calhar, se não fosse a música, tinha ido para essa área. Andava agora com umas vassourinhas a procurar ossos de dinossauro e coisas assim.
Quais os principais ensinamentos que tem aprendido com o mundo da música?
Vocês têm umas perguntas difíceis. Os principais ensinamentos, acho que na música, como em muitas outras profissões, é preciso, desenvolve muito o espírito de equipa, é preciso também ser bastante tolerante com as diferenças das outras pessoas com quem trabalhamos, é preciso ter paciência para, às vezes, muitas coisas não correm como nós estamos à espera e temos que estar bem com isso. Portanto, é assim um trabalho de equipa e que envolve também muitas pessoas de fora. Cada vez que chegamos a um sítio novo, são pessoas novas, são circunstâncias novas, um público novo, e temos de estar sempre abertos a situações inesperadas que possam acontecer.
O que mais gosta e o que menos gosta no meio musical português?
O que mais gosto é que é um meio muito rico, digamos, com muitos músicos diferentes, de estilos diferentes, de áreas diferentes, que onde há muita interação e muito convívio também. E o que não gosto não é fácil dizer, mas se calhar é um meio muito competitivo, como em muitas outras áreas. E não é que eu não goste disso, até gosto um bocadinho de competição, até cria um certo estímulo, mas às vezes é um mundo também um pouco duro. Também a vida dos músicos tem esta sazonalidade, que trabalham principalmente no verão, e então é preciso ter assim uma gestão um pouco, às vezes, complexa na vida do músico, digamos, a nível de sobrevivência e tal. Isso é sempre um fator que dificulta um pouco a vida do músico.
Posso assumir que ganham mais dinheiro na estrada do que propriamente no estúdio?
Sim, sim, claro.
E o qual é que gosta mais?
Eu gosto dos dois.
São diferentes, sim.
Gosto de estar em estúdio, é um trabalho muito recompensador, porque estamos a criar e a explorar ideias e a partilhar ideias com os outros músicos e a pôr em prática os nossos sonhos, digamos, e a vê-los acontecer, e depois essas músicas vêm ao mundo e as outras pessoas ouvem e dão o seu feedback. E a estrada também é muito bom, porque conhece sítios novos, muito pessoas novas, outras artistas. A questão mais difícil na estrada às vezes é de fazer muitos quilómetros nos carros e tal. É também é uma parte difícil do mundo da música.
Sem dormir. Qual o país onde mais gostava de tocar e porquê?
Já toquei em muitos países. Gostava muito de ir tocar, por exemplo, a um país nas Caraíbas, uma coisa assim. Isso seria bom, por exemplo, com umas praias maravilhosas e exato, um paraíso tropical é sempre bom. Mas dos países que já toquei, gosto muito, por exemplo, de tocar na Sérvia, por exemplo, e agora vou lá voltar este ano com muitos colegas, e é um país onde tem muita música e muita vida, as pessoas apreciam muita música, e é bastante exótico para nós, e é muito recompensador também.
queríamos perguntar também e saber que se voltasse atrás no tempo, o que faria de diferente?
Ui.
Tipo apanhar de novo numa onda.
Exato. Muitas, acho que todas as pessoas têm sempre muitas coisas que fariam diferente no seu percurso, mas a nível da música, acho que muitos músicos vão aprendendo muito ao longo do seu percurso, como funciona, digamos, a indústria e etc. E às vezes seria bom ter tomado alguns passos mais atrás no tempo, e porque a música também dá frutos assim a médio e longo prazo, quando, então é sempre nesse sentido, é sempre bom, por exemplo, lançar discos, coisas assim, fazer projetos que se idealizam, etc., fazer essas coisas o mais cedo possível, que é para depois ficam já na história.
Já alguma vez sentiu a mão de Deus sobre si? Na sua vida?
Em muitos momentos da minha vida sentia coisas muito especiais. Há diversas palavras para descrever isso, mas há sensações que nos movem emocionalmente e que são muito, muito especiais, como, por exemplo, o momento que a minha filha nasceu, ou outras coisas que são, digamos, têm uma componente divina de alguma forma, e acho que todos em algum momento sentimos um prazer especial, um agradecimento especial ao universo pelo que nos está a acontecer ou pelo que se proporciona em algum momento.
Como define uma loucura?
Loucura tem, nós usamos muitas vezes essa expressão, isto está uma loucura, isto é num sentido de como um êxtase, um pouco uma alegria, é uma palavra que nós usamos muitas vezes para descrever uma grande festa, uma coisa assim, no nosso contexto. Exatamente, um estado de espírito transcendente, exatamente.
O senhor é um grande músico e eu queria que comentasse esta frase que eu vou dizer. A música é o mais caro de todos os sons, mas também é o melhor.
Se calhar é o mais caro porque é um som que vem de algum trabalho, de... Exato, tem que se produzir esse som com um certo objetivo, com um certo intuito. Não é um som como um copo a cair ao chão. Aliás, também há quem faça música assim, há muita música experimental e coisa assim, que também tem um lado muito rico, aproveitando esses sons da natureza e das coisas. Mas os músicos têm que... Em todas as culturas, digamos, têm um certo trabalho de casa para produzir música com um certo objetivo ou com certas regras, digamos. Faz bem à cabeça e ao espírito exatamente. E ao corpo também, para dançar.
A vida de compositor é difícil?
Os compositores compõem por prazer. Portanto, não diria que há compositores que têm uma vida difícil, outros não, mas acho que qualquer pessoa pode ser um compositor se tiver esse gosto, se sentar-se e escrever uma letra que queira transmitir uma emoção, ou se compuser no piano uma melodia que o toca de alguma forma. Portanto, nesse sentido, compor enriquece bastante e é muito satisfatório. Mas sem dúvida que há muitos compositores que têm uma vida difícil, até historicamente. Eu comecei a compor principalmente para exprimir, digamos, para dar pelo prazer de compor e de criar coisas novas que trazem uma emoção. E depois, claro que muitos compositores também compõem de uma tentam compor de uma maneira que possa chegar a mais pessoas também, que no sentido de esta música é capaz de funcionar neste registro ou naquele ambiente ou para aquele público, não sei. Também é verdade, esse processo também funciona assim.
Ainda estão à procura da batida perfeita?
Sim, bom, todas as batidas têm o seu momento.
Não há batida errada.
Não há uma batida errada, há sempre um contexto perfeito para cada batida, diria.
E assim terminamos mais uma vez o programa da Rádio Aurora.
Espetáculo. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Espetáculo.